No ar, Feijoada Completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação, Edson Júnior.
E aí? Como está você? Como está você, Madonna? Sensacional! Estamos com Feijoada Completa começando aqui na sua Rádio Câmara, emissoras parceiras, rede legislativa de rádio, bem ao estilo FM dos anos 80. Olha que beleza, vamos lá. Pois é, galera, a gente começa a nossa Feijoada Completa desta semana soprando as velinhas para ela, né? É, exatamente. Madonna Louise Verônica Ciccone. Ela mesma, a rainha do pop Madonna, que acaba de completar, ai meu Deus do céu, 65 aninhos de idade. Se a Madonna tá com 65 aninhos, a humanidade está acabando realmente. O mundo vai acabar, galera. Olha, a Madonna, cantora, compositora, atriz, escritora, mãe, o que mais você quiser. Ela que é odiada por alguns, né? Mas amada por muitos. E, é claro, é indiscutível, né? Ela é única na história do pop. Uma figura como Madonna e Michael Jackson só consegue uma vez na vida, né? Não tem. É, aliás, curiosamente, eles nasceram no mesmo ano, 1958, né? Pois é, a Madonna, que a gente conheceu lá dessa música, gravou essa música aí, Into the Groove, quando ela tinha 27 aninhos, ela agora tá completando 65. Ou seja, ela pode estacionar na vaga de idosos. E olha, mais interessante, a Madonna pode andar de graça nos transportes públicos do Brasil. Então, se você encontrar com a Madonna no metrô ou no ônibus, vai ter que levantar para ela sentar, meu amigo. Mas é isso, né, galera? 65 anos da Madonna e nós estamos todo mundo ficando velho. Mas não é só de Madonna que vive, né, o Feijoada Completa desta semana, porque no nosso primeiro bloco do programa nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é a questão da mobilidade urbana, sobre a perspectiva de quem anda de bicicleta e também dos pedestres, né? O assunto foi comentado aqui, foi discutido numa audiência pública da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. Olha, no segundo bloco a gente traz o jornalista Beto Seabra, que vai falar de um livro que é ambientado em Brasília, só que lá nos anos 80 e 90, né? O livro se chama Vale o que Tá Escrito. E também a gente vai ter um bate-papo com o Márcio Sardi sobre a Copa do Mundo FIFA de futebol feminino. E no último bloco, a gente tem uma entrevista com o deputado Raimundo Santos, do Pará. Ele vai falar com a gente sobre a defesa do movimento hip-hop, né? Foi lançada uma frente parlamentar para falar a defesa do hip-hop e também uma audiência pública que discutiu um projeto para criar o Dia Nacional do Break. Por falar em break, olha só que delícia essa batida aí, hein? Essa é a Madonna e esse é o Feijoada Completa, que já está no ar. Olha, eu gosto da Madonna quando ela põe para fora essa veia latina. Aí fica um negócio bonito demais. Olha que delícia esse requebrado espanhol. La Isla Bonita.
Como foi que se olvidar? Last night I dreamt of San Pedro. Just like I've never gone. I knew the song. A young girl with eyes like bonita, and when the summer played, the sun would set.
E o som da Madonna, La Isla Bonita, essa pegada flamenca lindíssima, né? Base de violão de 12 cordas, com solo de violão de nylon no meio, bem estilo espanhol, com castanholas aqui na percussão. É um negócio maravilhoso, né? Um arranjo extremamente bem feito do álbum True Blue, de 1987. A Madonna cantando pra gente, a aniversariante, ela fez 65 aninhos.
I want to ride my bicycle.
Muito bem, você tá ouvindo aí o Queen Bicycle Race, né? A gente eu adoro essa coisa do Queen, de influências eruditas, né, na música deles, especialmente canto coral, é muito bem feito, né? Essa música se chama Bicycle Race, exatamente, corrida de bicicleta, né? E é esse o assunto do nosso primeiro tema de hoje, que a gente vai falar de bicicleta, é. Pois é, gente, nesse fim de semana, aliás, nesse dia, sábado, né, dia 19 de agosto, a gente comemora o Dia Nacional do Ciclista aqui no Brasil, e a Comissão de Viação de Transporte da Câmara realizou uma audiência pública para debater exatamente a questão da mobilidade urbana a partir da visão dos ciclistas e também dos pedestres, né, a parte mais fraca aí do trânsito, né? E também foi lançada a Frente Parlamentar do Ciclista e da Bicicleta. E para a gente conversar sobre esse assunto, a gente vai falar com o prefeito, o ex-prefeito de Campinas, deputado Jonas Donizete, ele que é do PSB de São Paulo e foi autor do requerimento para a realização desse debate, está aqui com a gente no estúdio do Feijoada Completa para a gente poder bater um papo aí sobre esse assunto e trazer um pouco, inclusive, da sua experiência como prefeito de um município tão grande quanto Campinas, né? Deputado Jonas Donizete, prazer em falar com o senhor. Como é que tá? Tudo bem?
Edson, prazer é todo meu, alegria minha estar aqui com você, conversando um pouco. Graças a Deus, tudo na paz.
Pois é, deputado, que avaliação o senhor faz aí dessa semana super importante para a questão da discussão de mobilidade urbana aqui na Câmara, né? Que nós tivemos o lançamento da Frente Parlamentar dos Ciclistas, da Bicicleta. Tivemos também essa audiência pública para discutir a mobilidade urbana sob a perspectiva do ciclista e também dos pedestres. Você acha que falta ação das autoridades em relação a essa questão desse modal? Enfim, qual avaliação o senhor faz desse encontro que a gente teve?
Olha, nós trouxemos aqui algumas pessoas que foi muito bacana, porque a gente envolveu o governo, envolvemos a sociedade civil, cicloativistas. Trouxemos também o depoimento de uma mãe, foi muito marcante porque ela perdeu um filho que era ciclista num atropelamento. Uhum. E aí o debate foi bastante diverso. Agora uma coisa foi assim, geral, a gente precisa ter um trânsito mais humanizado, né? Uhum. E o que acontece? Muitas vezes o estado de espírito, as preocupações, o nervosismo do dia a dia, as pessoas levam para o trânsito, sim, né? E aí acaba acontecendo os acidentes, acontecendo muitas vezes aí essa mãe que deu depoimento da perda do filho falou que ela não se conforma com essa palavra acidente, porque muitas vezes existe também a bebida alcoólica envolvida, né?
Pois é.
E aí é algo que também...
Aí já passou para a onda do crime, né?
Deputado? Crime e impunidade, né?
Exatamente.
Então eu acho que a gente precisa construir um trânsito mais harmônico e que o pedestre e o ciclista tenha o seu espaço, porque as bicicletas, elas ganham cada vez mais adeptos no Brasil. Uhum. E agora principalmente com as bicicletas elétricas. Então foi um debate muito rico. O deputado Juninho do Pneu, que lançou a Frente do Ciclismo, esteve conosco também, outros deputados participaram e todos ficaram felizes por ter sido um debate promovido pela Comissão de Viação e Transporte. Geralmente os ciclistas conseguem, mas por outras comissões.
Uhum.
E dessa vez nós tivemos o debate na Comissão de Viação e Transporte.
Ou seja, a Comissão de Viação e Transporte debatendo não só o transporte público, que é algo muito importante, sem dúvida, mas também todos os modais que são auxiliares, no fim das contas. Até um aspecto muito importante, né, que é a questão do intermodal, né, deputado? A gente precisa pensar, quando se pensa em bicicleta ou mesmo em caminhada, em como é que a gente vai combinar isso com o transporte coletivo, com o transporte por aplicativo, com o carro, enfim. É trazer as pessoas a possibilidade de uma transferência de modal sem ter que se preocupar com como é que eu vou fazer com a minha bicicleta, né?
Isso mesmo. Por exemplo, eu fui deputado eleito em 2010, depois me elegi prefeito em Campinas, cumpri 2 mandatos, e nós colocamos lá em todos os terminais de ônibus o que a gente chama de bicicletário. Uhum. Então a pessoa pode fazer a primeira e a última perna de bicicleta, porque muitas vezes ela tem um trajeto muito grande a ser percorrido.
Sim.
Então ela vai até o terminal de ônibus, deixa ali a bicicleta num local onde ela possa deixar com segurança, coloca geralmente um cadeado, pega a condução, o ônibus, o transporte coletivo, vai para o trabalho e depois volta e da mesma forma chega até a sua casa, faz aí no caso que chama a última perna, também de bicicleta. Uhum. E até mesmo ônibus que sejam preparados para levar bicicleta dentro dos ônibus. Nós temos, sim, países que têm vários carros, que se chamam, né? Na verdade, o ônibus para o empresário ele é chamado de carro,
sim,
né?
Sim.
Na frota de ônibus, que tem espaço para que os ciclistas possam também levar a sua bicicleta junto com eles.
Pois é, o senhor falou da sua experiência como prefeito, era até exatamente a minha próxima pergunta, né? Como é que foi essa questão em Campinas, né? Como foi a sua experiência com essa gestão? Além dos bicicletários, como é que o senhor gerenciou essa questão dos intermodais, especialmente da construção de ciclofaixas, ciclovias, como foi isso lá?
Olha, é importante você fazer tudo integrado, né? Uhum. Eu fiz um plano de 200 quilômetros de ciclovias, é bastante coisa. Sim. Esse plano eu expliquei para a população que eu ia dar início a ele, mas que ele ia ter continuidade em outras gestões. Nós fizemos mais de 50%, a atual administração continua. E é importante fazer também de uma forma que não seja só para lazer, porque a bicicleta, se você pegar, Edson, cidades planas, geralmente cidades praianas, uhum, a bicicleta ela é responsável por mais de 50% do transporte, porque a topografia da cidade ajuda bastante.
Uhum.
Às vezes, mesmo não sendo praiana, nós temos uma cidade perto de Campinas, que é a cidade que é da minha origem, Campinas, São Paulo, que se chama Indaiatuba. Ela é, uhum, muito plana e tem muitas bicicletas. E agora, com o advento da bicicleta elétrica, essa parte topográfica ela vai ficar mais fácil.
Sim.
É bem verdade que a bicicleta elétrica ainda não é popular. Ela custa caro.
Sim.
Agora, com o tempo, a tendência é as tecnologias irem surgindo, vai barateando e nós vamos tendo oportunidade de incluir também esse modal do ciclismo, que além de tudo não polui e é mais saudável também para as pessoas. Agora, uma coisa importante de falar, você perguntou da minha experiência na prefeitura, eu fiz uma redução de velocidade nas principais avenidas, 40 e 50 quilômetros por hora. A resistência dos motoristas é muito grande.
Sem dúvida.
Agora, primeiro, existe um estudo que se você manter uma velocidade média na faixa dos 40, você chega mais rápido nos lugares aonde você vai. Até mesmo, por exemplo, ambulâncias em caso de socorro, elas não vão em alta velocidade, elas mantêm uma velocidade constante até para pegar a chamada onda verde dos semáforos, né?
Uhum.
E você diminuindo 10, 20 quilômetros, diminui demais, principalmente atropelamentos.
Sim.
E mortes de pedestres, pedestres e ciclistas, né? Então serve também para a segurança das pessoas. Essa não é uma atitude fácil de se fazer, porque nós temos, principalmente Campinas, no caso, é uma cidade que tem uma das maiores frotas automotivas do país.
Sim.
Nós temos 1.200.000 habitantes e temos 1 milhão de veículos automotores.
Muita coisa.
É quase um por um.
Com 4 lugares vazios. Né?
Exatamente. Então, a gente tem que fazer com que exista uma convivência mais sadia entre o transporte motorizado e o transporte ativo, que é feito pelo pedestre e também pelo ciclista.
E aí, você falou do pedestre, é um outro aspecto que é importante, que foi inclusive, né, um dos temas da audiência. O que se pode fazer para o pedestre? Porque assim, o pedestre, no fim das contas, é o, digamos, a parte mais fraca de todas, né? Porque a gente tem os veículos grandes, depois a gente tem os carros, depois a gente tem, né, as motos, os ciclistas e finalmente o pedestre, que é realmente o mais vulnerável nisso tudo. Como é que na sua avaliação as gestões públicas, né, as prefeituras, podem debater esse aspecto, podem melhorar a vida do pedestre? Porque a gente tem um problema, passeio, teoricamente, em várias leis orgânicas municipais, é obrigação de quem é o dono do imóvel que fazia ali o passeio está correto. E aí vem toda aquela coisa, né? Não tem uma harmonia, a pessoa faz uma garagem, o passeio é cheio de degraus, as dificuldades, inclusive para as pessoas com deficiência, especialmente os cadeirantes, é uma dificuldade imensa. E aí, como é que se administra isso, deputado?
Olha, você sabe, Edson, que isso é uma grande discussão no Brasil como um todo, né? E quando você vai para a população, a reclamação ela é geral. É o que você falou, não é só pela lei orgânica, por uma questão de legal, a calçada do imóvel, embora ela seja pública, né? Tem até aquela frase que a pessoa fala, a calçada é pública, ela é pública, mas a obrigação da manutenção é do dono do imóvel.
Exato.
Então a gente precisaria criar uma conscientização para que os proprietários mantivessem as suas fachadas em ordem, né? Uma outra coisa que é importante também é o próprio poder público cuidar daquelas áreas, porque nós temos muitos parques, às vezes, ou áreas de lazer, que ao redor tem problema também na calçada. E um terceiro ponto que eu aponto, que foi falado na audiência pública que nós fizemos, é que o tempo para se atravessar uma rua, ele é medido de acordo com a velocidade de uma pessoa adulta.
Sim.
E a nossa população está envelhecendo.
É verdade.
Então, o que a gente percebe é que muitas vezes o sinal abre e fecha e a pessoa ainda está no meio da rua ou ainda não chegou do outro lado da rua. Então, a gente precisa também começar a preparar as nossas cidades para chamada terceira idade, né? Que naturalmente tem movimentos mais vagarosos do que pessoas mais jovens. Então, adaptar o tempo do semáforo, sinaleiro, né? Tem várias regiões do Brasil que tem nominativas diferentes.
Farol
também, isso bem lembrado, né? Para que as pessoas também tenham mais segurança. Agora, também educar o pedestre.
Sim.
Porque tem muitas vezes o pedestre tem uma faixa.
Uhum.
E ele atravessa fora da faixa.
Fora da faixa, é verdade.
E tem uma coisa interessante, Edson, que eu fiquei sabendo. Quando se faz rodovias, as pessoas já perceberam, coloca-se alguns cipós ou algumas cordas sobre as árvores.
Uhum.
E os bichos só atravessam por ali. Quando tem esse dispositivo,
olha só,
eles só atravessam naquele dispositivo, na corda, no cipó. Agora, você faz a passarela, às vezes a pessoa está pertinho da passarela
e não vai
e passa embaixo
e passa
da passarela,
embaixo da passarela
e não passa por cima da passarela.
É.
Então é muito importante a pessoa saber aquela coisa. Mais vale você perder uns segundinhos na vida do que a vida num segundo.
Um segundo, né?
Ter também a responsabilidade do pedestre de seguir as leis do trânsito.
Perfeito. O deputado Jonas Donizete, do PSP de São Paulo, conversando aqui com a gente, falando sobre essa audiência pública aí que discutiu a questão da mobilidade urbana a partir da perspectiva do pedestre e do ciclista, e também, né, participando aí do lançamento da Frente Parlamentar do Ciclista e da Bicicleta nessa semana. Portanto, atividades muito intensas aqui na Câmara sobre esse tema, até porque o Dia do Ciclista é acontecendo aí neste sábado, né, no dia 19 de agosto. Deputado, muitíssimo obrigado por participar com a gente aqui do nosso programa. Um grande abraço para o senhor e espero contar com o senhor outras vezes aqui com a gente.
Conte com a gente, é só chamar que a gente vem. Um abraço, viu, Edson?
Um abraço grande, tudo de bom.
É tão legal pegar um monte de gente. Gente que a gente curta, né? Um dia de sol, um monte de bicicleta e sair por aí. Vamos nessa?
Aí, o som do Marcos Valle, né? Depois a gente ouviu o deputado Jonas Donizete, a gente tá ouvindo agora a voz do Marcos Valle. É uma das fases mais pop, né, da carreira do Marcos Valle. Inclusive, lembro daquelas canções tipo Estrelar e essa que a gente tá ouvindo ao fundo, que é Bicicleta. Bicicleta. Boa, né? Muito boa música, muito gostosa, né? É uma música realmente deliciosa de ouvir, é uma influência de funk aí nesse som do Marcos Valle lá dos anos 80, né? Bom, gente, a gente já falou aqui com o deputado Jonas Donizete, agora a gente continua conversando sobre esse tema, sobre essa questão da mobilidade urbana, da bicicleta. A gente vai falar com a Ana Carbone, ela que faz parte da direção da União dos Ciclistas do Brasil e também é coordenadora da ONG Rodas da Paz e também nos deu o privilégio de chegar aqui no estúdio para poder conversar com a gente. Ana Carbone, prazer ter você aqui com a gente. Como é que tá? Tudo bem?
Tudo bom, eu agradeço, né? A gente está tendo aí uns dias intensos essa semana, porque no sábado é o Dia Nacional do Ciclista, né? Então a gente está com várias atividades aí, mas eu fico feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre essa máquina tão interessante e importante que é a bicicleta.
Pois é, e a gente teve uma semana realmente, né, aqui na Câmara bastante intensa com tanto o lançamento da Frente Parlamentar dos Ciclistas e da Bicicleta, né? Uhum. E também a questão aí dessa audiência pública que debateu a questão do transporte, né, da mobilidade urbana sob a perspectiva do ciclista e do pedestre. Bom, eu começo perguntando para você o seguinte: quais são os principais desafios que os ciclistas que usam esse transporte enfrentam no dia a dia, né? Principalmente se a gente pensar não só em quem usa como meio de transporte, mas quem trabalha com a bicicleta, também quem usa por esporte, enfim, né? Pela prática desportiva mesmo, no dia a dia, para ter uma vida mais saudável. Quais são os principais desafios enfrentados hoje, hein?
Eu entendo que os desafios são muito similares, né? Em termos de não importa a forma que você usa a bicicleta, os desafios são bem próximos, né? Hoje, a gente, em 2021, né, foi lançada a pesquisa do perfil do ciclista e a maior dificuldade dos ciclistas de todo o Brasil, né, é a falta de segurança no trânsito e a falta de infraestrutura, que na realidade falam de uma coisa só, né, que é a segurança para transitar. A gente tem o Código de Trânsito, ele incluiu a bicicleta enquanto veículo em 97, né?
Sim.
E, apesar disso, o CTB ele não nos contempla de fato, né? Quando você fala que um motorista precisa ultrapassar um ciclista a 1,5 metros, eu dou palestra para motorista, 99% dos motoristas não sabem como ou o que significa 1,5 metros quando você está no volante de um veículo motorizado.
Uhum.
Então, a gente, né, faz aí um trabalho importante aqui na Câmara para fazer uma incidência, para a mudança do CTB, para que a gente tenha que o motorista tenha que mudar de faixa para ultrapassar. Se ele mudar de faixa, ele vai estar dando 1,5 metros.
Uhum.
Mas ele não sabe disso. Né, quando você fala que o ciclista tem que estar no bordo da pista, onde que o bordo da pista começa, onde ele termina? Né, o bordo é sinônimo de borda.
Sim.
Né, mas numa pista de rolamento com uma sinalização horizontal, onde começa e onde termina? Né? Então a gente aí tem pontos do Código de Trânsito que precisam melhorar.
Aham, e a questão... E com isso, né, você falou da questão da segurança, infelizmente a gente tem dados muito, muito complicados, né, muito tristes sobre morte de ciclistas no país, né?
A gente teve um aumento aí no período de pandemia, que teve um aumento no uso de bicicleta, a gente, consequentemente, teve um aumento de lesões, não só de morte, mas de lesões no trânsito. A UCB, né, a União de Ciclistas, a gente criou, inclusive, uma comissão de segurança viária interna nossa, para a gente, de tanta notícia que a gente estava recebendo, né, de sinistros que envolvendo ciclistas com lesões graves e mortes, a gente criou essa comissão para poder debater como a gente poderia mudar esse cenário, né? E um dos aspectos, a UCB hoje ela é parte da Câmara Temática, que monitora o PNATRANS, né, o Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito. Uhum. E a gente está com um projeto de lei que foi protocolado aqui na Câmara de Deputados em maio, para readequação de velocidade nas vias urbanas, né? O nosso foco são vias em que há o trânsito de pedestres e veículos, né? Que a gente tenha velocidades compatíveis com a vida. E aí a gente está falando não só do ciclista, né? A gente está falando do motociclista, que são os que mais morrem no trânsito, do pedestre e dos usuários de veículos motorizados, que também se envolvem em sinistros. Quanto menor a velocidade, menor a gravidade de lesões, né? E da gravidade da ocorrência em si.
Mas é a ideia que você continue tendo vias expressas, específicas, e reduza a velocidade nas secundárias, ou mesmo quando, em todas as vias?
Quando não houver o trânsito de pessoas e veículos, a velocidade pode ser pela tipologia da via. Ela não, se for uma via expressa, rápida, tudo bem. Mas não pode haver o trânsito de pessoas naquela via.
Uhum. Porque aí realmente é uma competição injusta. Agora, Ana, como é que se combina a questão de ciclistas e pedestres nessas regiões? Aqui em Brasília, por exemplo, é um conflito que acontece muito no Parque da Cidade, porque a disputa dos pedestres e dos ciclistas pela pista de caminhada, a pista de corrida, né, que são as pistas onde o pessoal tem uma galera que usa para pedalar, uma galera que usa para fazer a caminhada, fazer a corrida. E aí, como é que está isso hoje? Essa harmonia entre pedestres e ciclistas, você acha que ela está se construindo de uma maneira bacana? Há esse debate? O que você diz sobre isso?
Então, a gente trabalha muito junto com outras organizações, tanto que defendem o direito do pedestre, quanto da pessoa com deficiência, do usuário do transporte público. A UCB vem, né, cada vez mais trabalhando em conjunto com outras organizações. E o entendimento é que a gente precisa respeitar o pedestre, né? Eu acho que a gente pode ter um convívio harmonioso. Eu posso ter uma pessoa numa bicicleta trafegando junto com um pedestre, né? Ele no mesmo espaço, mas nós ciclistas precisamos ter consciência de que nós somos um veículo, né? E que a gente impõe uma velocidade mais alta. Então, abaixar a velocidade, avisar a sua presença, né, com uma sineta. Eu acho que a gente precisa de um trânsito harmonioso de todos os trânsitos, né? Uhum. Não só veículos motorizados, carros, né, e motos e bicicletas e pedestres, né? De todo o trânsito, né? Que todos somos pedestres, né? No final do...
Em algum momento a gente tem que caminhar, né?
Sim.
Em algum momento a gente tem que caminhar. Deveria até fazê-lo mais e não, talvez não faça mais em função de um transporte público de qualidade muito ruim que nós temos nas nossas cidades de modo geral. Brasília é um péssimo exemplo disso, em termos de qualidade de transporte público, e as pessoas não realmente acabam pegando carro porque não tem outra alternativa. Quer dizer, isso é aquelas que podem ter um carro, né? Evidentemente. Nós estamos falando também de questão econômica, né? Mas é realmente uma dificuldade grande. Agora, eu perguntaria a você o seguinte: como é que está esse debate em relação às iniciativas para um transporte intermodal? Porque aí é um outro aspecto importante, e eu estava falando justamente de transporte público para entrar nessa questão, que é você combinar bicicleta com metrô, bicicleta com ônibus, bicicleta com carro, você ter essa oportunidade de repente fazer parte do seu trajeto de bike e parte do seu trajeto num outro modal, porque às vezes a distância pode ser muito longa, né? Ou até por questão enfim, de viabilidade, de você ter ciclofaixa ou não, enfim. Esse debate, como é que ele está hoje, Ana?
Então, a gente entende que é fundamental que se entre nos planos de mobilidade, que a bicicleta e o caminhar, né, porque eu acho que são dois aspectos aí que não entram nos planos de mobilidade dentro do sistema de mobilidade de transporte. Uhum. Nós somos parte desse sistema. A gente tem uma cidade no Rio de Janeiro, que é Niterói, é minha cidade natal, não por isso, mas... Né, a gente fez um trabalho lá com o governo, sociedade civil organizada e governo local, e hoje a gente tem um estacionamento de bicicleta que é junto de um terminal de transporte, de dois terminais de transporte, grandes terminais de transporte, E é um bicicletário que foi construído no local que seriam 24 vagas de carro.
Uhum.
Ele tem 446 vagas de bicicleta e é utilizado por pelo menos 600 usuários diariamente. Ele tem mais de 13 mil cadastrados, pessoas cadastradas para parar a bicicleta lá. E hoje a gente tem outros estacionamentos seguros sendo construídos em outros prédios comerciais, porque tem uma necessidade muito grande. Niterói conseguiu aumentar em mais de 400% o uso da bicicleta, porque conseguiu entender a importância de infraestrutura, de estacionamento, de ter paraciclo, de ter bicicletário seguro, gratuito, junto dos terminais de transporte. A intermodalidade é fundamental.
Uhum.
A partir de 2013, a bicicleta parou de pagar a passagem da barca Rio-Niterói. Esse foi uma chave, foi uma virada de chave no aumento do uso da bicicleta para fazer
que tinha uma taxa extra além da passagem.
Você pagava mais do que uma passagem pelo embarque da bicicleta.
Pelo embarque da bicicleta, nossa. Aí,
e aí complica. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma liminar que se tornou, né, regra posteriormente, porque dentro do contrato de concessão não havia a cobrança extra ao usuário. Então, nessa brecha, a gente conseguiu passar a embarcar com a bicicleta. Hoje embarcam em cada barca pelo menos 45 bicicletas no horário de pico.
Gente, isso é incrível, né? E Niterói é uma cidade que é lindíssima, por sinal. Bom, e aí, como é que esse debate está agora? Bom, a partir dessa audiência, a partir da frente parlamentar, você acha que esse tema entra aí, de fato, né, para valer em discussão no país, a partir do Congresso? Qual que é a expectativa que você tem, Ana, inclusive nessa questão da reformulação do Código de Trânsito Brasileiro, para que haja que sejam feitas as adequações que você mencionou na sua primeira resposta?
Então, a gente entende, né, que essas instâncias dentro da Câmara são fundamentais. A gente teve o lançamento da Frente do Ciclista agora, a gente tem uma expectativa, né, que a gente tendo passado aí por essa pandemia, que esse ano a gente consiga de fato ter uma frente atuante aí para a gente conseguir avançar nas pautas que são fundamentais, né? A gente precisa de infraestrutura. Vou dar o exemplo de Brasília, né? Brasília tem a segunda maior malha cicloviária do Brasil, mas ela não é conectada, ela não tem manutenção.
Uhum.
A gente teve um problema agora recentemente no Gama, dos carros invadindo a ciclovia para escapar do engarrafamento, quebrando a infraestrutura antes dela ser inaugurada e botando a vida do ciclista em risco. Então, a gente entende que é um local importante de debate para fazer essas reformas, para a gente ter cada vez mais pessoas podendo optar pela bicicleta. Uhum. Eu não quero ter uma cidade que só tenha ciclista, mas eu quero que as pessoas tenham essa opção, que uhum. elas possam escolher esse modal para fazer a primeira milha, a última milha, né, como se coloca aí, esse trajeto de até 8 quilômetros. Eu escolhi, moro aqui em Brasília, escolhi não ter carro,
uhum.
o que é um espanto para todas as pessoas.
Com certeza.
Me sinto muito privilegiada porque moro num local que é próximo o suficiente, né, para pedalar para a maioria dos compromissos que eu tenho. Mas eu sei que é um desafio. Né? Eu sei que é algo. Eu uso a bicicleta para me locomover desde os 13 anos.
Muito bem, Ana Carbone conversando com a gente, ela que é da direção da União de Ciclistas do Brasil, também coordenadora do Rodas da Paz. Quero agradecer demais, Ana, sua presença aqui com a gente. Muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente no programa, conversando sobre esse tema. Tema muito, muito importante, e que a gente possa, né, partir aí a partir desse princípio importantíssimo, né, que é o respeito à escolha de cada um, e que a gente tenha harmonia no trânsito, que é o mais importante. Quem quiser ir de carro, vai de carro. Quem quiser ir de ônibus, vai de ônibus. Quem quiser ir a pé, vai a pé. Quem quiser ir de bicicleta, vai de bicicleta. Mas sempre todo mundo, ou de motocicleta, mas todo mundo se respeitando. Isso que é o mais importante. Obrigado pela presença, viu, Ana?
Eu que agradeço.
Eu vou sempre devagar.
Muito bem, a gente ouviu a participação da Ana Carbone. Antes tivemos o deputado Jonas Donizete falando aí sobre mobilidade urbana e a questão aí dos ciclistas. Este sábado, dia 19 de agosto, aproveita para dar uma pedalada, hein, galera? Dia do ciclista, 19 de agosto. É isso aí, a gente vai pro intervalo, você continua ouvindo um pedacinho do Marcos Vale com bicicleta e a gente volta já, já.
Feijoada completa.